A notícia dessa quarta-feira é de que representantes dos governos chinês e americano vão se encontrar no sábado. É um anúncio, é um encontro oficial, não é mais especulação. Vai acontecer em Genebra, na Suíça. Então, logo o mercado soube disso, teve uma reação imediata e subia forte no início do dia na Bolsa de Chicago. O mercado foi arrefecendo o ritmo dos ganhos até terminar o dia com estabilidade em campo negativo. O que será que o mercado está olhando? O que estão esperando os traders antes desse encontro que acontece no sábado? Assunto para a gente tratar, entre outros, com Marcos Araújo, analista de mercado e diretor da Agriinvest Commodities, já nos fazendo companhia nessa quarta-feira. Marcos, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, boa tarde, cara. Um prazer falar contigo.
Prazer é meu, Marcos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Como é que você, recebeu essa notícia do encontro que vai acontecer na neutra Suíça? Porque se tem um país neutro nesse planeta, é a Suíça, né, Marcos Araújo? Uma coisa impressionante. E o que que você está esperando desse acordo? Por que que o mercado perdeu um pouquinho de força hoje?
Vamos lá, cara. Você teve um movimento aí, essa notícia de que representantes do alto escalão, tanto do governo norte-americano quanto do governo chinês, a iniciativa para essa tratativa veio por parte dos americanos para que, a partir de sábado, inicie uma reunião na Suíça para que eles possam fazer algum acordo sobre essa guerra comercial. Isso faz com que o mercado trabalhe na possibilidade, cara, para a temporada 25 e 26. De acordo com os dados do Fórum do USDA em fevereiro, a exportação norte-americana para a temporada 25/26, ela está estimada em 50, números redondos, tá? 50,8 milhões de toneladas. Isso daí é 1 milhão e 100 mil toneladas a mais que na temporada 24/25. Portanto, cara, se porventura houver um acordo comercial e que a China concentre mais a compra nos Estados Unidos. Para você ter uma noção, de 50,8 milhões de exportação para a temporada que vem, na temporada 2021, os Estados Unidos exportaram 61,7. Tá? Quase 10, 11 milhões a mais. Portanto, cara, o estoque americano para a safra 25-26, ele exportando esses 50 milhões de toneladas, esse estoque cairia para 7,3 milhões de toneladas. Um estoque uso de 6,03%, muito baixo. Isso, Carla, combinando com São Pedro, para que os americanos tenham a maior produtividade da soja histórica, 58,84 sacas por hectare. Segunda-feira nós tivemos o relatório de progresso de plantio nos Estados Unidos. Vou falar os números. Soja, 30% plantado, contra 24% no mesmo período do ano passado e 23% na média de 5 anos. Milho, cara, 40% plantado, contra 35% plantado no ano passado e na média 39%. Por que que é importante nós olharmos o ritmo de plantio do milho? Porque se o clima for favorável, e as previsões climáticas é de clima favorável nas próximas semanas nos Estados Unidos, o americano teria ritmo de plantio do milho, confirmaria essa grande área de plantio do milho, tá? E aí, ele teria essa expectativa de produção do cereal em 401,5 milhões de toneladas, o que seria uma safra recorde, cara.
Marcos, ou seja, a gente tem que, claro, entender o que vem desse encontro, mas entendendo em que conjectura ele vai se desenhar. Num outro cenário de oferta e demanda completamente distinto daquele que a gente viu 2018-19. É isso que precisa ser considerado também.
Perfeitamente. Carla, na safra 18 e 19, lá atrás, quando iniciou a guerra comercial Estados Unidos e China, em 2019, antes da pandemia do Covid, a China já teve um problema da questão da peste suína africana, que reduziu drasticamente o rebanho de suínos. Foram 50 milhões de toneladas de ração a menos por ano, essa demanda. Depois veio o Covid, juros baixos no mundo, três sequências de laninha. O estoque americano, quando a China deixou de comprar soja americana para comprar soja brasileira, a exportação americana caiu para 45,8. É o que nós acreditamos que seja um número piso mínimo numa exportação de soja norte-americana.
Certo.
Então, Carla, com menor demanda chinesa devido à peste africana, menor demanda mundial com o Covid também, Isso tudo fez com que, naquele momento, o estoque final de soja nos Estados Unidos fosse acima de 25 milhões de toneladas. Chicago, no pior momento daquele período, operou abaixo de 8 dólares o bushel. Na minha opinião, agora, nesse calendário 25, 26, naturalmente eu já tenho um estoque de soja americana lá em 2019, 25 milhões, para agora 7,3. Confirmando uma safra cheia. Tá? Portanto, é natural que nós tenhamos especulações climáticas daqui até agosto. Então, Carla, eu acredito que nós devemos ter um piso para a cotação da soja em Chicago em torno de 10 dólares o bushel. Eu não vejo a possibilidade de Chicago eventualmente operar por alguns dias abaixo dos seus 9,50. Semana que vem nós temos um relatório de oferta e demanda mundial. Primeiro relatório, Carla, da safra 25 e 26. Normalmente o USDA vem com os números muito otimistas, dentro de uma linha de tendência de produtividade e tudo mais. Pode ser um balde de água fria no curto prazo. Então, respondendo à pergunta, feita essa conjectura, eu acredito que nessa guerra comercial 2.0, nessa conjectura do rebanho suíno estagnado na China, recuperou o rebanho à produção, o consumo também, de certa forma, estagnado, e com esse estoque americano baixo. Eu acredito que, diferentemente de 2019, Chicago, ao invés de 8 dólares o bushel de piso, nós tenhamos um piso mais próximo a 10 dólares.
Certo.
E os prêmios no Brasil, Marcos, ao invés do que foram 3 dólares acima de Chicago, eu não acredito que esse bushel no Brasil deva se comportar tão forte como foi na guerra comercial na temporada 18-19, cara. Eu acho que é um prêmio 1,50 acima de Chicago.
E por quê, Marcos? Por que que o prêmio teria um pouquinho menos de força se a gente tem uma oferta ou estoques enxutos nos Estados Unidos e a demanda teria que olhar um pouco mais para a nossa soja?
Eu tendo um estoque enxuto nos Estados Unidos, eu vou ter uma sustentação de preço em Chicago dos 10
Ah,
dólares o
sim.
bushel.
Pois não. Sim.
Com esse prêmio em Chicago, em Brasil, de um dólar e 50, eu tenho um flat price elevado,
Claro.
que remunera muito boa parte dos produtores, então, brasileiro. Então, isso daí, na minha opinião, eu acredito que os prêmios no Brasil, nessa conjectura, falta combinar com São Pedro, mas olhando esse cenário que eu desenhei para vocês, se confirmar isso, eu acredito, portanto, Chicago num patamar mais elevado, um piso, próximo a 10, e os prêmios no Brasil não tão elevados. Falando de prêmio, cara, para você ter uma noção, os prêmios da soja, safra nova, algumas semanas atrás, no mês, né, nós tínhamos ele 60 centavos acima de Chicago. O prêmio março, hoje, nós temos comprador a even, a zero, e vendedor a 15 centavos acima de Chicago. Historicamente, nesses anos de laninha que o prêmio se fortaleceu aqui no Brasil, uma média do prêmio março é 60 centavos acima de Chicago. Eu acredito que, se esses prêmios voltarem a esse patamar, eu acho que vale venda para safra nova. Estou falando de 2026, hein? Plena safra brasileira. Um prêmio de mais 60 eu acho interessante. Compra uma put em Chicago, protege-se teu piso em Chicago, e se o prêmio Brasil vier a mais 60 nesse março, eu gosto dessa ideia de estar fixando o prêmio futuro.
Ô Marcos, até porque a gente tem que se preocupar com o fato de que não sai acordo entre chineses e americanos. Os preços podem perder esse piso e sem um acordo virem um pouquinho mais para baixo. Ou a gente já está considerando esse cenário, mesmo que não se firme um acordo entre China e Estados Unidos, com esses estoques americanos nesse patamar, como a gente está aqui trazendo nos seus cálculos, 7 milhões e meio de toneladas, certo? A gente está falando então ainda desse piso de 10, próximo de 10 ou testando poucos dias abaixo ali dos 9,50 por aí.
Cara, se você tiver uma redução do programa de exportação americana de 50 milhões para 46, são 4 milhões. O estoque de 7 iria para 11, a confirmar uma produtividade recorde americana, de 58,8 sacos por hectare, para que eles consigam colher em torno de 118 milhões de toneladas. Então, são grandes desafios pela frente, que o clima tem que ser muito próximo da perfeição para você ter essa eventual folga, para que Chicago tenha uma pressão mais negativa sobre um grande estoque final americano. Coisa que, pelos números aqui, não vejo isso daí de curto prazo, não.
Certo. Marcos, quando a gente olha para essas oportunidades de venda para a safra 2025-26, além desses prêmios, né? Você citou essa questão dos prêmios ali, 60 pontos positivos, esse piso para Chicago. Quando a gente faz os cálculos de margem, de rendimento, de lucro para a safra 25-26, que cenário a gente tem se desenhando? Ontem nós conversávamos sobre o discreto aumento de área que a nova safra do Brasil de soja deve ter em função de custos mais altos, de juros elevados, de crédito escasso e, claro, custos de produção que vão ser mais altos. Como é que estão os seus cálculos e os cenários de oportunidade para a soja 25-26?
Exatamente, cara. Aqui nas nossas estimativas da Agroinvest para a temporada 25 e 26, tá? Quando nós falamos de insumos da soja, nós devemos ter um aumento, falando só de insumos, na ordem de 21,3% em relação à safra 24 e 25. Nós tivemos um clima muito favorável para o Brasil Central nessa temporada 24 e 25, diferentemente do Rio Grande do Sul, infelizmente, que vive uma situação bem crítica. Agora, quando nós pegamos, por exemplo, a gente monitora aqui como uma base Sorriso, Carla, um lucro nessa, uma margem bruta, né, seria nosso faturamento, a receita bruta, produtividade do próprio preço de venda, menos o custo operacional efetivo para o dono da terra. Nessa temporada, nós tivemos números redondos, R$ 3.026. Para a temporada que vem, essa margem bruta cai para R$ 2.930. R$ 100 praticamente a menos, tá? Há um aumento de quase R$ 1.000 no custo de produção
Sim.
e o comprimento e uma redução da margem total em torno de 100, a margem bruta R$ 100. Então é R$ 1.100 a menos no bolso do dono da terra, tá? Cara, então para o ano que vem a margem bruta de R$ 2.900 por hectare, um lucro, quando você considera o custo de oportunidade ou arrendamento, esse lucro cai para R$ 1.160 o hectare, contra R$ 1.756 na temporada 24-25. E quando você volta para a safra 18-19, um passado não muito distante, esse lucro da sojicultura em Sorriso era de apenas R$ 390.
Que loucura.
Nós temos aí o equilíbrio de mercado, que, quando nós falamos de commodities agrícolas, infelizmente, o equilíbrio de mercado normalmente é um preço próximo do custo de produção do produtor mais eficiente.
Certo.
Então, Carla, nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos na agricultura uma concorrência pura perfeita. E esse enxugamento que houve no mercado, o mercado futuro está fazendo o seu trabalho para expurgar aqueles produtores menos ineficientes da atividade. Nessas últimas safras, a área mundial de soja teve um incremento de mais de 22 milhões de hectares. 50% desse aumento ocorreu no Brasil, principalmente por conversão de áreas de pastagem degradadas para agricultura, sem desmatamento, sem nada, para acalmar os eco-chapa aí. Então, nós temos que tomar cuidado e separar um pouco o otimismo, o excesso de otimismo do lado, essa euforia, porque o poder de resposta da produção mundial foi muito além do crescimento da demanda mundial. Principalmente essa demanda mundial se deu pelo programa de biocombustível, e pela recuperação do rebanho de suíno na China.
Sim.
Nesse momento, nós temos o rebanho de suíno na China e o consumo estagnado, e os programas de biocombustíveis ao redor do globo, de certa forma, ameaçado agora com a política do Trump, que poderia ser um balde de água fria, porque cada vez mais hoje, soja, milho, tem uma afluência energética na formação de preço.
Marcos, esse emaranhado de informações, ele é o que está sendo o pano de fundo para as negociações, seja na origem, seja no destino, enfim. Os traders estão ali olhando para tudo isso. Como é que você avalia nesse momento o caminhar e as estratégias da nossa comercialização aqui no Brasil? Tanto para essa safra 25-26, que está dando essas oportunidades importantes, quanto para a safra 2024-25. A gente está falando de uma safra recorde, de um volume muito grande de soja para se comercializar. Seja aquilo que já foi comercializado, o produtor aproveitou, ou aquilo que ele ainda vai precisar comercializar. Como é que você tem avaliado nesse cenário de uma resposta de produção global muito mais intensa do que a resposta da demanda? Como é que a resposta da comercialização está acontecendo?
Cara, vamos lá. Nós tivemos aí recentemente aquela disparada do dólar acima de 6,10, que levou o dólar futuro para 6,40 e trouxe muitos produtores para venda para o ano que vem. Porém, agora com o recuo do dólar, apesar da alta de hoje, tá? E essa alta do dólar também hoje tirou um pouco, teve influência macro na questão da soja, né? Dólar em alta, commodities para baixo. Isso daí também tirou esse ímpeto de alta da soja em Chicago. Mas eu diria assim, cara, nesse momento agora, com essas altas dos insumos, principalmente agrícola, e esse recuo do dólar junto com o prêmio para o ano que vem, o produtor agora está mais olhando, esperando uma eventual nova oportunidade no mercado. Se você me permite fazer uma continha rápida, eu falei para você, por exemplo, soja março 26, 10,39 e 25 bushel para frente. Vamos lá, ó. Chicago, março, a 10h39, 25. Vamos colocar um prêmio. Comprador a Even, oferta a 15. Vamos pôr um prêmio 7 centavos acima de Chicago. Eu vou abrir aqui o Agroinvest Go, vou olhar a cotação do dólar futuro para março do ano que vem. Portanto, se eu sou um produtor rural, que eu fosse vender uma soja, embarque na minha fazenda, entrega no porto em fevereiro, pagamento março, normalmente é esse período, 30 dias após o embarque, né? Deixa eu ver aqui se a gente já pega o dólar futuro, cara. Mas, tá carregando aqui, deixa eu só verificar. Opa, 6,21 e 27. 6,21 e 27 o dólar futuro. 6,21 e 27. Portanto, eu teria uma soja sobre rodas Porto a R$ 139,95. É o que está girando no mercado. Futuro para 2026, soja sobre rodas Porto, 139, 140, a depender da época de pagamento. Portanto, cara, se tem alguém nos ouvindo aí, faça uma conta. Se eu estou vendendo uma soja, por exemplo, a 140 no Porto, se eu sou um produtor de Dourados, Mato Grosso do Sul, vamos tirar lá um frete de R$ 280 por tonelada para o ano que vem. Então, 16,80 por saca. 140 no Porto é uma soja em Dourados, Maracaju, em torno de R$ 123 uma saca. R$ 123 uma saca. Para uma lavoura de alta tecnologia, cara, vamos falar 65 sacos por hectare? Nós estamos falando de uma receita bruta de R$ 7.995 por hectare. Qual vai ser a adubação desse produtor? Qual vai ser a tecnologia que ele vai empregar? E custo de insumos? Na nossa estimativa, só dos insumos, né? Para o ano que vem, R$ 3.300 você faz. Se você pegar um custo operacional efetivo, R$ 4.830, você teria uma margem bruta, Dourados, Maracaju, em torno de R$ 3.165 por hectare. Então o produtor tem que estar olhando, ah, mas está subindo os insumos, mas olha o dólar futuro, se esse preço, aí eu não estou avaliando risco climático, né? Lembra que numa atividade agropecuária são quatro principais riscos, hein? Deixa eu baixar um pouquinho minha câmera aqui. Vamos lá. Risco climático, risco operacional, risco de crédito e risco de preço. Aqui nós estamos falando da gestão do risco de preço. Portanto, Carla, não é ruim esse retorno para a sua agricultura.
Não, e a gente está falando essa diferença entre a safra 2018-19 e a possibilidade do lucro para 25-26 é uma loucura, o abismo, né, Marcos? De R$ 390,54 para R$ 1.157,47. Isso só falando de lucro. Se a gente olhar a margem bruta para o dono da terra, que foi uma pontuação que você me fez ontem também, que é importante olhar, R$ 2.929,18. Isso considerando ali uma média. Aquele produtor que fizer uma gestão mais sofisticada vai ter um resultado também otimizado.
Perfeito. Imagina você, cara, ao invés de 65 sacas por hectare,
Pois é. Ah,
um
sim.
produtor que colha 70. É glicose na veia. Essa margem bruta de 3.900 salta para 3.500, cara.
Pois é. O Marcos, como que o produtor está aproveitando isso? Quanto a gente já negociou da safra 2025-26, por exemplo, com o produtor aproveitando esse cenário que você está descrevendo aqui para nós?
Cara, na nossa consultoria, a gente trabalha muito travando relações de custo em sacas por hectare. Nós gostamos muito disso daí, tá? Eu fico muito tranquilo, cara. Quando você vê essas oportunidades de lucro nesses patamares de preço, você está com 40% vendido para o ano que vem, eu não acho nada insano quando você olha do ponto de vista de sustentabilidade do negócio.
Claro.
né? E você tem ferramentas de proteção de participar de alta, seja opção de compra, call, para o dólar, para Chicago, você não vai ter para o prêmio, tá? Mas, portanto, eu acredito que você tem essas ferramentas aí, possa ser usada conforme a realidade de cada cliente, e você separar uma reserva financeira para poder fazer os seus seguros de preço, tanto em Chicago quanto na B3.
Marcos, e da safra 2024-25, do que falta a gente negociar? Que cenários o produtor tem? Quais são as oportunidades que ele tem agora? E eu queria saber de ti como é que está a sua projeção para o segundo semestre. A gente vai ter uma disputa um pouquinho mais acirrada entre demanda interna e exportação?
Certamente, você tem um crush de margem ainda bem positivo para o Brasil em relação ao histórico recente,
Certo.
tá? Apesar da Argentina voltando para o crush de margem, você deve naturalmente para o segundo semestre, você tem um mercado descolado em relação a Chicago. Chicago reflete a realidade local com a colheita americana. Há uma pressão de final de setembro para outubro e os prêmios aqui no Brasil se valorizam. Junto com isso, cara, toda essa bagunça de gastança do governo, todos esses alertas que o TCU fez em relação a essas pedaladas fiscais que o governo está fazendo. Até o Thiago Davina abordou muito no nosso tour da semana, alertando nossos clientes, toda essa questão da Previdência. Hoje, uma coisa que a gente pode falar que está barato é o dólar no Brasil, com
Sim.
toda essa bagunça interna que nós temos.
Marcos, como é que essa bagunça interna e como é que toda. Porque a gente tem uma bagunça interna, a gente tem uma bagunça externa. Como é que essas bagunças todas influenciam nessa gestão do produtor? Como é que ele tem que estar atento a isso e entender que isso faz parte do dia a dia dele, que vai influenciar nos preços da soja dele a hora que ele decide vender?
Carla, a agricultura se tornou um negócio global, cada vez mais volátil. Produtor, se você já está bom o suficiente dentro da porteira, domina tudo, se você já está na arte da produção, não tem onde mais aumentar, aí vai especular no dólar. Agora, se tem muita coisa para você fazer dentro da porteira, meu amigo, você quer especular com dólar ainda? Não dá. O dólar é muito volátil. Então, exige uma necessidade de dedicação, de compreensão dos fundamentos que movimentam o dólar, sem contar os efeitos políticos e geopolíticos que tem nesse momento. Então, muitas vezes você é pego na contramão, no contrapé. Toma cuidado. Eu não recomendo especular em moedas, descasar moedas, tá? Comprou insumos em dólar, faça uma venda futura em dólar.
Sim.
Comprou insumos em reais, faça a venda de soja em reais. Ah, mas eu vou comprar meus insumos descasando safra. Vou vender soja da safra 24, 25 para pagar os insumos da safra 25, 26. Tá bom, você está indexado em soja que virou a tua moeda, tá? Então não toma cuidado nisso daí, a gente viu alguns casos, infelizmente, que se deram mal.
É verdade. O Marcos, e aí é que a gente se remete a um conceito que existe dentro da Agroinvest, que eu acho que é muito valioso a gente falar sobre ele, que são os quatro pilares da comercialização. Olhando para essas quatro coisas, né, Marcos? Aí é quase que uma receita de bolo.
Exatamente, Carla. Obrigado por lembrar esse ponto aí. E
Eu
semana que vem, quinta e
sim.
sexta-feira, nós estamos reunidos aqui com em torno de 50 grandes clientes desse nosso pacote, que praticamente vai dar mais de 1 milhão de hectares de soja,
Incrível.
passar para 23, 24. São 2 dias que a gente senta com esse grupo seleto de produtores da nossa consultoria para nós desenvolvermos o plano de comercialização, a estratégia comercial da safra 25, 26. A reunião é pré-plantio, maio. E a segunda reunião do ano é novembro, tá?
Legal, sim.
Junto com isso, cara, nós temos participação de climatologista, pessoal da Raiz da Solução para falar de fertilidade do solo. Vamos falar de bancabilidade. Um ex-diretor de uma grande indústria do agronegócio brasileira, trabalhou em bancos por muitos anos, vai falar de bancabilidade. Então, isso daí, cara, realmente para nós é um aprendizado mútuo de quatro mãos aí, porque realmente cada vez mais avaliando essa importância da gestão. Nós temos quatro pilares: formação de preço, estratégias comerciais, ferramentas de proteção e o lucro.
E não dá para ser diferente, né, Marcos? Como você falou, a agricultura é global. Olhar só para dentro da sua porteira não vai resultar em boa coisa.
Você pode viver dentro da tua porteira, mas o sucesso da tua comercialização depende dos ouvidos e olhos atentos ao mercado.
É verdade, o mercado é do mundo. Marcos Araújo, para a gente finalizar, devemos ter uma semana se encerrando em Chicago com bastante volatilidade, principalmente porque soma-se a isso, soma-se essa expectativa do encontro de sábado entre representantes americanos e chineses, a expectativa para o uso da segunda-feira?
Vamos lá, nós temos o USDA no dia 12, certo?
Sim.
Oferta e demanda semana que vem. Vamos pegar aqui, ó, dia 12 de maio, se eu tiver errado aí, na segunda-feira, com a Progress, então o mercado promete bastante, tá? E é o primeiro relatório da safra 24-25. Normalmente, esse relatório, pelo excesso de otimismo, normalmente é um balde de água fria. Mas não se assuste.
É passageiro, né, Marcos?
Eu espero, eu acredito que sim, tomara que eu esteja.
Ô, Marcos, o Dário Magnani, ele diz assim, ó, o clima nos Estados Unidos não tá lá essas coisas. Até aqui, sem grandes preocupações, né? Pelo menos até aqui, sem uma preocupação muito intensa. Tem alguma coisa apitando mais forte aí no seu radar?
Eu não tenho visto. Tô olhando aqui, o mercado está mudando. Por exemplo, Dário, tem que tomar cuidado também, Dário. Em 2023, em dezembro, a China autorizou o plantio e consumo doméstico de 70 novas variedades GMO de milho e soja. A China planta 44 milhões de hectares de milho. A produtividade média nacional do milho na China, 6.500 quilos, cara, de milho. Se a China aumentar a produtividade do milho com as novas variedades transgênicas, eles plantam apenas 1% da área do milho chinês era GMO. 1% apenas. Se eles aumentarem 2 mil quilos por hectare, Carla, a China seria autossuficiente no milho.
Ou seja, façam suas contas, né, Marcos Araújo?
Preocupa, e o Brasil é cada vez mais dependente da industrialização do milho para o etanol e novos destinos.
Você vê uma exportação mais contida esse ano e no próximo, Marcos?
Certamente, a exportação, o mercado brasileiro trabalhava com uma exportação nos melhores momentos até 45 milhões de toneladas. Agora o mercado tem variado as estimativas entre 36 a 38 milhões de toneladas, cara.
Bom, a gente vai acompanhar. Marcos Araújo, meu amigo. Pois não, desculpe.
Desculpa, olha, vocês viram o que tem acontecido com a importação de milho pela China?
Pois é, Marcos. E ontem a gente falava sobre isso também.
A China, que chegou na temporada 2021, sabe importar quantos milhões de toneladas de milho, cara?
Quanto, Marcos?
29 milhões e meio.
Aquele ano lavaram a égua de vender milho para os chineses, né, Marcos?
Sabe qual que é a estimativa de importação da China agora na temporada 24-25?
Diga.
8.
Uma loucura, né? O que.
29,5. Então é preocupante, pessoal.
Sim.
Preocupante. Tá?
Marcos, e fora que a gente tem outras safras se desenvolvendo bem, como é a safra americana, a ucraniana teve ali alguns soluços, mas enfim, tem uma oferta de milho considerável sendo construída para reequilibrar esse mercado, né? Uma oferta global, quero dizer.
Certamente, o milho é o grão mais produzido a nível mundial, 1 bilhão 215 milhões. Se eu
Certo.
pego, por exemplo, a produção americana, 401 milhões, a China com potencial de 300, União Europeia, 60, são 760 milhões, nós três, eu estou falando China, Estados Unidos, China e União Europeia, 760 por 1 bilhão 230, 62% da produção mundial nesses dois países, mais a União Europeia que eu citei. Então, o grande produtor de milho no mundo é o Hemisfério Norte. Tá? Aparentemente, eu acredito que os melhores preços do milho já ocorreram no Brasil, exceto agora em dólar, mas olhamos preços em dólares, já ocorreu a maior alta de preço do ano, não foi até abril.
Bom, hoje já foi mais um dia de queda também.
Ô,
Marcos.
Márcio, eu alertava, né? Eu alertava disso, eu tinha aí animadores de
Sim.
plateia aí, falava de milho a R$ 100, que eu falava, de onde vem essa conta? Faça uma conta do preço de paridade de importação. Tá hoje aí, milho Esalq inferior a R$ 78.
Hoje caímos na Bolsa de Chicago e caímos na B3. A B3 também não caiu pouco, né, Marcos?
Apesar da alta do dólar ainda,
E
hein?
apesar da
Incrível.
alta do dólar, exatamente. Aliás, o dólar vai fechando com quase 0,9% de alta no comercial, mas o futuro está mais alto, está superando 6,20, né, Marcos?
Tem que mandar a fatura para esses animadores de plateia aí que chutaram os R$ 100. E aí,
É.
produtor, não dá para acreditar, hein? O produtor tem que ser muito atento de também avaliar muitas vezes o que ele não quer ouvir. Aí você pega esses animadores de plateia, fala que milho vai a 100, que boi vai a 400, vai a 500, que soja é a 300. E aí, muitas vezes, tá aí, o preço recua, te induz a um erro. Quem paga essa conta é você mesmo. Então, mais do que ninguém, Se o produtor não. O produtor vai falar de preço de venda, se não sabe o custo de produção, é um tiro no pé. Ele está correndo atrás do rabo. Portanto, avalie o custo de produção. Produtividade. Aí você fala em preço de venda. Por mais que eu possa estar falando um preço futuro menor que o valor atual, mas se o lucro é bom, senta no tira.
É isso. Ô, Marcos, tem uma coisa que eu aprendi contigo foi, tem que separar o produtor do rezador.
Isso aí, bem lembrado.
Não
Eu uso
é?
bastante.
Não, não dá para ser rezador. Rezador de mercado não resolve nada, né, Marcos?
Não resolve nada, não ganha dinheiro. Domingo a gente reza, mas no mercado, no dia a dia, tem que ter atitude.
Exatamente. Não é para não rezar também, né, Marcos Araújo? Pelo amor de Deus. As pessoas vão pegar o trechinho que a gente comentou aqui. Marcos Araújo e Carla Mendes dizem que não adianta rezar para nada. Não é isso que a gente está falando, né, Marcos?
Ó, é dos meus amigos da Bahia lá, vamos rezar aqui e tudo mais, ó. Abraço pro
Aí, ó.
Cristiano lá. Não, tamo aí, tem que rezar, é
Pelo
importante.
amor de Deus. Não, vamos rezar. Pelo amor de Deus. Não é para não rezar.
Vamos
É para rezar com estratégia,
prefeito.
né? Pelo amor de Deus.
Vamos prefeito. 2026 está aí, vamos apostar para que coisa ruim não volte a reeleição.
Quem pegou, pegou, né, Marcos Araújo? A referência. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tá dormindo também uma hora dessa, hein, Marcos Araújo?
Dá para desenhar hoje, né? Tem
Hoje.
muito dinheiro.
Exatamente. A gente é cancelado, hein, Marcos Araújo? Pelo amor de Deus. Vamos evitar a fadiga. Marcos, obrigada, viu, meu amigo? Tá com você é
Um
sempre um
abraço, querido.
privilégio. Obrigada.
Até, obrigado. Valeu.
Valeu. Bom, senhoras e senhores, o único, né? Só tem um desse, Marcos Araújo. E assim, eu já estou conversando com o Marcos desde ontem para entender quais são justamente esses cenários para a safra 2025-26. E veja, o Marcos, ele faz contas com uma rapidez e uma consistência, né? Que eu gostaria de ter a mesma habilidade para dar notícias para vocês com a mesma capacidade que tem o Marcos Araújo. Mas só tem um. Né? E essas contas, elas são fundamentais para você olhar esse prêmio de mais 60 para o ano que vem, soja 26, os seus custos subindo, os juros alto, já já tem juros americanos, já já tem juros no Brasil, vamos a 15%, vamos a 14,75%, tem tarifaço, tem encontro do Trump, tem fraude no Brasil, veja quantas coisas, então o que que você precisa fazer? Filtrar. Entender que tudo isso diz respeito a você, mas a sua gestão como é que está? Então, saber como isso impacta a sua gestão, a sua formação de resultados. Quanto mais sofisticada a sua gestão, mais otimizado vai ser o seu resultado. Carla, mas é uma gestão difícil de fazer? Não, é uma gestão certa. E a gestão, ela tem que ser refinada um pouquinho todos os dias. O mercado é um organismo vivo e esse organismo vivo, ele te dá oportunidade todo dia. É só ter estratégia para vivenciar esse mercado que é parte do seu negócio. Como o Marcos falou, dá para viver só dentro da sua porteira? Óbvio que dá, mas precisa abrir os seus olhos e os seus ouvidos para o mundo, porque a agricultura, o agronegócio é global. Vamos ver como ficaram os preços, inclusive lá no mercado futuro norte-americano, Bolsa de Chicago na tela para você acompanhar. Bom, maio 10 dólares e 30 centes por bushel, julho 10,39, o agosto 10,35 e o setembro 10 dólares e 17. Vejam que o mercado perdeu força e recuou entre 0,25 e 4,25 nos principais vencimentos, ali nos mais negociados para cima. E o setembro foi o que se salvou e fechou com 1,75 de alta. Preços do milho. O milho cedeu um pouquinho mais forte, fechou o dia com mais de 1% nos primeiros vencimentos. Maio, 4 dólares e 41, 6 pontos e meio de queda. O julho, 4 dólares e 49, caindo 6 pontos mais 25. Setembro, 4 dólares e 29, com 0,75 de queda. E o dezembro, com 4 dólares e 40, meio ponto de baixa. Preços do trigo para a gente concluir. Trigo também fechou no vermelho, mas estável. Maio, 5 dólares e 18, julho, 5,34, o setembro, 5 dólares e 49, e o dezembro, 5 dólares e 71 centes por bushel, perdas de pouco mais de um ponto nos contratos mais negociados, portanto, na Bolsa de Chicago. E assim a gente conclui essa parte da nossa programação da TV Notícias Agrícolas, te convidando para continuar conosco e receber já já Alexander Horta e todas as informações do fechamento de mercado completinhos. Tem soja, milho, açúcar, café, boi, tudo que foi destaque nessa quarta-feira, neste 7 de maio, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais!